galera aí que está sempre conosco aqui no nosso Cientificamente, falando sobre convergência de ciência e fé. E quando se fala em ciência, não se fala somente nas ciências exatas, né? Ou na física, ou na biologia, ciências sociais também. E por falar em ciências sociais, ou quando se fala em ciências sociais, fala da gente, né? Fala da nossa saúde mental, da nossa... Da formatação da sociedade atual. E está aqui comigo hoje um grande amigo, discípulo, sei lá, filho, né, que está a vida inteira com a gente. Conhecido hoje, escritor, pastor, conferencista nacional, internacional, Davi Lago.
Obrigado, Bispo Rodovalho, paizão, pelo convite. É uma alegria muito grande.
Davizinho, muito bom ter você aqui. Eu fico feliz demais de podermos bater um papo gostoso hoje, descontraído, à vontade, aqui no Cientificamente. Eu quero, primeiramente, começar. Como você é um escritor, você escreve semanalmente para Veja, para quem mais?
HSM Management, uma vez por mês.
Então, e você é um... Está terminando seu doutorado, você é um doc... em direito, com viés de análises sociais. E eu quero começar te explorando um pouquinho. Que sociedade neurótica doida é essa? O que que você... Como você define essa sociedade atual? E como nós chegamos até aqui, Davi?
Bispo, eu entendo que o ser humano é o mesmo sempre. O ser humano, ele vem dando trabalho desde o Éden, né? Desde o Éden, o ser humano está dando trabalho, está... Tem uma coisa errada com o ser humano. Mas, de fato, nós vivemos um período com alguns diferenciais. Eu posso mencionar pelo menos três diferenciais das sociedades contemporâneas que mostram um caos, um que é chamado por muitos de sociedades complexas. Primeiro, a hiperpopulação. Esse é um primeiro ponto. O avanço científico, o avanço na agricultura, agronomia, urbanização... Revolução Industrial permitiu, pela primeira vez no século XIX, que a humanidade chegasse a 1 bilhão de pessoas coexistindo. Por volta do ano 1804, alcançou 1 bilhão. Agora, no século XXI, nós já superamos 8 bilhões de pessoas. Então, isso é uma coisa nova. 8 bilhões de pessoas, às vezes, numa reunião de condomínio, no prédio, ninguém se entende. Imagina 8 bilhões de pessoas.
É muita gente. É muita gente morando na mesma casa.
Na mesma casa, é muita gente. Então, por exemplo, vai pedir uma pizza, 5 pessoas não conseguem discutir, decidir. Imagina, esse é um primeiro ponto. Mais gente precisa de mais energia, precisa de mais alimento. Esse é um primeiro ponto seríssimo. A cidade de São Paulo, a gente fala de São Paulo. Só a cidade de São Paulo, quase 13 milhões de habitantes. É mais que Portugal inteiro.
Sim.
É quase 3 vezes, ou mais de 3 vezes, a população de Israel... É uma coisa, é uma cidade-estado. Então a gente vive num mundo com arranha-céus, num mundo com mais pessoas. Então existem aqui, só esse aqui é um primeiro diferencial. Mas não é só um mundo hiperpopuloso. Em segundo lugar, nós vivemos num mundo que é tecnológico, uma hipertecnologia. O ser humano foi da luz de vela para a lua em cerca de 90 anos, porque o Thomas Alva Edison patenteou a lâmpada incandescente, né, elétrica, com eletricidade, em 1879. E a alunissagem da Apollo 11 com o Neil Armstrong e o Buzz Aldrin foi em 1969. Então, só um conhecimento novo, estou falando de eletricidade, olha, vai da luz de vela para a lua. E não para aí, né? Hoje existem os aplicativos, o mundo digital, por onde nós estamos nos comunicando. Então, a tecnologia não é só um mundo com muitas pessoas, são muitas pessoas que têm agora dispositivos tecnológicos para se comunicarem. Olha as bombas atômicas. Então, os riscos envolvidos nas decisões são maiores. É o risco existencial, né? Existe um pesquisador chamado Nick Bostrom, que ele começou um novo braço na Universidade de Oxford, na Inglaterra, que chama Instituto para o Futuro da Vida Humana. Eles ficam 24 horas estudando os riscos existenciais. Agora, o mundo pode acabar por causas antropogênicas e não antropogênicas. Não antropogênicas, aquilo que não é causado pelo homem, uhum. um meteoro e tal, os cientistas uhum. dizem. Mas hoje o grande problema não é isso. O grande problema é que o próprio ser humano tem a possibilidade de se autodestruir. O filme que ganhou o Oscar, né, esse ano, o melhor filme, o Oppenheimer, né, trazendo essa questão. Então, nós somos a primeira geração a conviver com esses artefatos termonucleares, guerras drônicas, guerras robóticas. Então, a tecnologia, ela reconfigura as relações, o modo como nós conversamos. Esse é um segundo diferencial do nosso tempo. Uhum. É tudo mais veloz, é tudo mais veloz. Ela acelera as coisas. E, em terceiro lugar, há uma globalização, uma internacionalização, uma conexão. Há uma revolução midiática também. Né?
Essa que pode pegar um avião 24 horas depois. Você está em qualquer lugar desse
em mundo. Qualquer lugar
você
do
tá
mundo.
Você está do outro lado do mundo.
É,
dorme lá e ainda volta.
E ainda estão querendo ressuscitar agora os aviões supersônicos. Né? A Concorde tinha dado falido, mas estão querendo voltar agora com esse tipo de velocidade.
Resposta à minha oração. Não reclama, não.
É, olha aí, olha aí.
Eu estou orando por isso. Por favor, vamos fazer a vida mais rápida.
Mas então, é um mundo de fato. Então, assim, a tendência de um mundo com mais pessoas, mais tecnologia, mais velocidade. Por exemplo, hoje, uma coisa que acontece do outro lado do mundo, quando, por exemplo, estourou a questão Rússia-Ucrânia, em segundos, em minutos, já tinha alterado a economia mundial, questão do barril do petróleo, do gás, da energia. Então, assim, aquele mundo, sabe quando é Abraão e Ló, o filme de faroeste, assim, essa terra é pequena demais para nós dois, tipo, você vai para lá, eu vou para cá. Esse mundo não existe mais, você vai para lá, já não tem como você se desvencilhar às questões, por exemplo, relacionadas à extinção de espécies animais, um vazamento em Chernobyl, não vai ficar restrito aos limites do país, vai atravessar. Então, é um mundo integrado, é um mundo mais integrado, não tem mais isso assim, que você lá, eu aqui. Nós estamos muita gente, muita tecnologia. Então, de fato, é um mundo cacofônico, onde as pessoas, as informações estão cada vez mais desencontradas, né? Onde as pessoas têm... Há uma descentralização maior, uhum. possibilidade de falar. Todo mundo pode entrar ao vivo. Então, de fato, são alguns fatores que...
Nessa perspectiva, nessa fotografia desse mundo atual que você traçou, você... Você define uma pessoa pessimista ou otimista?
Ah, eu sou um cristão, mas assim, o cristão ele não acredita em nada, só em Jesus. Entendeu? Então, assim, o cristão, a Bíblia nos chama para um ceticismo total com o mundo. Não, uhum. Nós não temos esperança na arte, no futebol, no ser humano. A nossa esperança está em Cristo. Uhum. Então, Provérbios fala muito sobre isso, fala, olha, o insensato acredita em qualquer coisa, vai para qualquer lugar. O prudente, ele vê bem onde pisa. Então, a pessoa sabe, ela é chamada a questionar, uhum. não acreditar, não ser facilmente influenciável, é ter sempre o pé uhum. atrás com tudo, só com Jesus que não.
Uhum. E o Evangelho, qual é a sua expectativa daquela presença do Evangelho, sal da terra, luz do mundo,
então,
neste contexto desse mundo cacofônico?
Então, e aí, assim, continuando e emendando... Então, como cristãos, nós temos esperança, uma esperança viva, que é baseada nele, continua nele, o nosso horizonte é ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim, uhum. o primeiro e o último, ele é a nascente do rio, ele é o curso do rio, é a foz do rio, é Jesus, ele é a porta, ele é o caminho, ele é a vida. Então, um cristão, ele é desmundanizado nesse sentido, nós não estamos apegados. Aí quando vem... As duas metáforas poderosas de Jesus, o sal, a luz. Quer dizer, o sal, ele tem a ver com fé na cultura de Israel. A oferta era temperada com sal. O sal era um símbolo, da, especialmente da fé. O sal simboliza a fé. Claro que tem os outros efeitos do sal, uhum. que todo mundo fala. Ele preserva, uhum. ele dá sabor, ele tem um efeito disséptico, de dar sede nas pessoas. Ele é discreto, ele penetra, ele influencia, ele muda. Mas o sal é fé. Então a igreja é o sabor, é a fé, é o que faz a diferença na terra. Então esse é o primeiro risco para a igreja. A igreja não pode perder o sabor, a sua salinidade. Ela não pode perder a essência. né? É justamente não perder a fé em Jesus. Não perder a fé. Então, não é visitar Jesus de vez em quando, é habitar em Jesus. Aquele que está em Cristo é nova criatura. Já a luz é uma questão de posicionamento. Ele fala, não dá para colocar uma candeia debaixo da mesa. A candeia, a lâmpada, tem que estar no local apropriado. Então, aqui Jesus está primeiro falando, vocês não podem perder a essência e vocês também não podem se tornar medrosos, a cabeça de avestruz, fugir. Não, vocês têm que brilhar, brilhar. Boas obras. Então, esse é o chamado de todos os tempos.
O que você... você hoje é um palestrante. Palestra em diversos tipos de igrejas, desde as tradicionais, pentecostais, conferências, Brasil, fora do Brasil. E você está conectando as duas gerações. A minha geração e a geração de vocês, da sua idade, para baixo um pouco. Como é que você está vendo esse transicionamento das gerações, dessas duas gerações? Nossa igreja, minha igreja, igreja da minha geração, quebrou pedra, abriu caminho, rasgou tudo. Nós tínhamos 3% dos evangélicos quando eu tinha sua idade. E hoje nós temos 40%, 35% dos evangélicos. Quer dizer, duas gerações. Minha geração é uma geração cascuda, grossa, né? Que rasgou mesmo. A geração de vocês já é uma geração muito mais tênue. E a próxima geração abaixo, desculpa dizer, todinha, Nutella. Analisa isso para nós aqui. Vamos bater um papo sobre isso.
Então, eu sou filho, neto e bisneto de pastores. Meus 4 bisavôs foram pregadores, plantadores de igreja. Domingo que vem agora eu vou pregar no culto de 80 anos da Igreja Batista em Lucélia, interior de São Paulo, onde minha mãe nasceu. Meu bisavô fabricou os tijolos com a qual essa igreja foi construída e está lá até hoje, 80 anos atrás.
Lucélia.
Lucélia, a Igreja Batista de Lucélia. Interior de São Paulo, mais a oeste, vou lá. Então, assim, o que, que nós temos como herança? A geração do Senhor é uma geração que colhe o trabalho dos pioneiros desde que tem a liberdade religiosa no Brasil a partir do século XIX, com a abertura dos portos. Não foi uma coisa simples, não foi uma coisa fácil, né? A Constituição do Império de 1824, ela proibia a construção de templos que não fossem católicos. Isso está na Constituição de 1824, artigo 5º, se não me engano, puxando de memória. Então, quer dizer, mas por outro lado haviam pressões, por exemplo, ingleses, anglicanos, que queriam o direito de cultuar, seguir os ritos deles aqui. Então chegaram no meio termo, não pode reunir dentro de casa. Eu já vi algumas pessoas até explicando que é uma das razões que as igrejas evangélicas no Brasil, por muitos anos, não usaram a cruz. Porque identificar a cruz era reservada só para a igreja católica, que é uma coisa que as igrejas atuais agora estão resgatando. Sim. A cruz, que é o símbolo mais básico da fé cristã no mundo, em todos os seus segmentos. Mas é uma coisa curiosa, que os templos não podiam ter essa identificação. Então, houve um tempo onde realmente foram necessários pioneiros, desbravadores. Por exemplo, a Catedral Metodista do Catete, no Rio de Janeiro, é uma igreja metodista, está lá até hoje, que foi construída ainda sobre a vigência dessa regra que não podia. Você já vê que...
1800 e pouco,
quer dizer. Mas já há, no final do século XIX, uma presença cada vez maior de missionários vindos de outras nações. Quando chega o começo do século XX, o movimento pentecostal explode a partir de Belém do Pará, explode no Brasil. E aí, Manuel de Melo, aqui em São Paulo, reunindo multidões de trabalhadores, Davi Miranda pregando nas rádios para a América Latina inteira, realmente vem uma geração que era menos de 1%. Era menos de 1%. Então, agora você tem dois polos de propagação do evangelho. Um baseado nas igrejas históricas, batistas, presbiterianas, metodistas, do centro para a periferia. Essas igrejas tinham vozes, por exemplo... O Instituto Butantan aqui em São Paulo, Vital Brasil, era um evangélico de uma das igrejas históricas. Você tem aqui em São Paulo o que é hoje a Catedral Evangélica, da IPI, Igreja Presbiteriana Independente. Tem a Universidade Presbiteriana Mackenzie, né, que era o colégio americano, onde Anita Malfatti estudou. Anita Malfatti é a pivô da Semana de Arte Moderna, do movimento modernista no Brasil, Semana de 22. Era evangélica, está sepultada no cemitério protestante até hoje. Você vai ter Café Filho, primeiro presidente evangélico do Brasil. Café Filho era presbiteriano. Então você tem um movimento de evangelismo das elites, dos centros para as periferias, a partir das denominações que nós chamamos por convenção de históricas, tradicionais, que vieram para o Brasil. Mas a partir do século XX, isso muda. Porque agora tem um outro fluxo. Tem um fluxo de pregação que vem das periferias para o centro. Então, existem igrejas batistas que vêm do centro para o interior e tem igrejas que vêm do interior e tomam o centro. Olha o tamanho do templo da Igreja Deus e Amor no centro de São Paulo. É o movimento inverso. Então, o século XX apresenta essa novidade. Apresenta essa novidade de muita pregação. E quando chega, então, a geração nos anos 70, geração do Senhor, os ensinamentos da renovação carismática, um conjunto de fatores, existe, né, esse grande movimento de renovação espiritual nas igrejas, que o Senhor é um dos líderes desse, foi e é um dos líderes desse movimento, a comunidade evangélica em Goiânia, aqui eu acho que é uma grande convergência de evangelização, porque quando nós lemos e acessamos as pregações daquela época que vocês realizavam, lemos a literatura daquela época que vocês publicavam, havia ali não só nos movimentos carismáticos, mas também nos movimentos tradicionais, um ímpeto missionário. Lembrar, por exemplo, que estamos celebrando agora, esse ano, 50 anos do Pacto de Lausanne, na Suíça, que foi uma conferência missionária convocada pelo evangelista Billy Graham. Né? Havia um declínio da organização missionária evangélica, que sempre foi descentralizada. Né? O último grande conferência foi a Conferência de Edimburgo, em 1910, antes da Primeira Guerra Mundial. Então, Billy Graham sente, no auge da Guerra Fria, junto com outras lideranças evangélicas, a necessidade de repontuar, reformatar, reenfatizar a evangelização. Uhum. Então, uma delegação com 3 mil pastores de todo o mundo, daqui do Brasil, foi o Fanini, né, Nilson Fanini, foi Ernesto Nini também, o Robson Cavalcante. Então, eles se reúnem. Então, tem nos anos 70 e 80 uma repercussão também aqui no Brasil, falando, pera, a gente tem que ser a missão integral, quer dizer, o evangelho todo para o homem todo, aquela a missão integral original que emerge daquelas discussões lá de Francis Schaeffer, da Igreja Presbiteriana, Corrie ten Boom, Lauren Cunningham, da Jocum, o movimento evangelical. Então, você vai ver no Brasil, por exemplo, em 1983, o CBE, Congresso Brasileiro de Evangelização, no Mineirinho, que reúne quase 1000 pessoas. E os documentos estão lá. O que, que eles falavam lá? Lá está escrito assim, somos hoje 7 milhões de evangélicos. E nós temos um alvo. Existe a Carta de Belo Horizonte, é uma declaração multidenominacional, interdenominacional, das históricas, algumas pentecostais, dizendo, vamos evangelizar. Então, olhando em retrospectiva, fica tudo mais fácil. Mas a gente percebe que foi a ênfase dessa geração, evangelizar, alcançar o Brasil. E como o senhor muito bem falou, isso agora é aferido pelo censo. Censo de 2010 já mostra esse crescimento. O Datafolha, não sai nunca os dados do IBGE 2022, não sai nunca, mas o Datafolha já trabalha com o dado que é 1 em cada 3 brasileiros ou brasileira é de alguma denominação evangélica. E aqui tem um ponto, eu acho que é um primeiro ponto, então quando chega na minha geração. Evangélico hoje se tornou um conceito diluído. O que é um evangélico? O que é um pastor? Quando eu era menino, o pessoal perguntava, o que é seu pai? Dia dos pais na escola? Tinha que ir fantasiado da profissão do pai, essas coisas. Eu falava, meu pai é um pastor, eu ia com a Bíblia, eu ia, né, todo pastorzinho. E quer dizer, e aí, hoje você fala assim, não, fulano de tal é um pastor, mas ele é um pastor sério. Você tem que até pedir desculpa, porque você vê que já é outra coisa, já é uma outra geração, já é... pastor já é muito mais, muitas vezes, infelizmente, associado à picaretagem, a exploradores, não alguém que cuida, que ama, né, pessoas, como é o conceito bíblico de amar, de cuidar, de servir. Né? Jesus falou, eu sou bom pastor que dá vida pelas ovelhas. Você vê hoje o quê? Uma diluição. Então, assim, o que é um evangélico no Brasil hoje? Então, é uma nuvem. É pessoas que têm maiores ou menores aproximações ou com a reforma protestante europeia no século XVI ou com o movimento pentecostal estadunidense do século XX. Então, tem é uma coisa um pouco informe. E talvez essas novas ferramentas, tecnologias que ampliam a descentralização... Então, hoje tem uma coisa curiosa na geração atual, minha geração, que é, por exemplo, uma pessoa que fala que é evangélica, assim, contra a liberdade de imprensa, se for os evangélicos, historicamente, a grande parte dos evangélicos era a favor da liberdade de imprensa. John Milton, o primeiro jornal do mundo, a Gazeta Francesa, era o Guenot, o primeiro jornal que é o pai do New York Times, é o pai de todos os jornais, é um evangélico. Então, quando você... Isso são fatos, não é uma opinião, isso não é... Isso é história. Então, não é querer romantizar a igreja evangélica. Não, longe disso. Existem péssimos evangélicos. Jesus falou do joio no meio do trigo. Jesus falou de gente falsa. Jesus sempre... E sempre vai ter esse aí, esses até o final dos dias. É no último dia que separa lá os bodes das ovelhas. Então, mas é querendo realçar e destacar que, de fato, há um componente interessante nas igrejas evangélicas de ser pró-ciência. E aí você chega hoje, evangélicos negacionistas, evangélicos que não se interessam por estudar, não se interessam por... É uma contradição muito grande. Então, eu diria que na minha geração está muito em crise o que é essa identidade, né? Está na moda para alguns, é uma coisa legal para alguns, enquanto que o evangelho é renúncia, o evangelho é um chamado... Jesus é que falou, não sou eu que estou falando, é um caminho estreito.
Sim. E qual a perspectiva? Para onde vamos se não houver um avivamento? E por avivamento eu defino uma intervenção espiritual, uma nova ola, uma nova onda de experiência, de devoção, onde a pessoa se encontra com Deus, se refaz, pensa nos seus valores, se torna mais, muito mais devocional, muito mais cristã, né? Se não houver isso, para onde vamos? Porque a próxima geração, a geração dos meninos de 22 anos para trás, parece ser mais, estar mais, vamos dizer, mais questionadora, mais perdida. Eles não têm convicções, eles não sabem para onde estão indo, eles estão muito presos ao celular, à internet, e isso leva-os a ouvir todo tipo de vozes, né? E muitas vozes confundindo. A sua geração, pelo menos, viu, participou. Lembro-me eu dormindo na sua casa, na sua cama, vamos falar daqui um pouco, lá no, né, quando a gente começou aqui as comunidades e a Sara Nossa Terra em São Paulo. Teu pai foi um grande braço direito meu aqui em São Paulo, ele já estava com a comunidade São Caetano, e ele e sua mãe, né? E aí, então você viu, você participou, você presenciou acertos, erros, a gente cavando, a gente quebrando pedras. Mas a próxima geração não está vendo nada. A geração de 20 anos, de 22 anos. O que você pensa sobre isso?
Sim, foi um tempo muito maravilhoso. Eu tenho lembranças muito bonitas, muito aquelas memórias que nós trazemos, aquelas lembranças que nós trazemos à memória para trazer esperança, né, em momentos difíceis, né? O Salmo 22, Salmo davídico, Salmo messiânico, né? Deus meu, por que me desamparaste? Abre com um grito de desespero. E aí Davi fala a partir do verso 3, mas o Senhor continua santo, o Senhor serviu, o Senhor abençoou os seus servos, nossos antepassados. Uhum. Então ele lembra de como que os pais dele serviram a Deus e Deus o abençoou. Uhum. Então é um pouco essa dinâmica. Eu estava na primeira marcha para Jesus em São Paulo em 93, eu tinha 7 anos. Uhum. E era uma coisa legal ver as igrejas reunidas cantando, era uma coisa mais, talvez pura, mais até inocente, uma santa inocência. Uhum. Uma santa inocência, né? Que hoje a gente vê que há muitos outros interesses, né? Tem Simão o Mago lá em Atos, aquele cara que chega para Pedro: Pedro, quanto custa essa unção aí? Eu quero pagar para ter esse Espírito Santo. Então, hoje a gente vê muito mais isso, assim. Eu vejo uma geração muito deslumbrada, talvez, com holofotes, embriagada com dinheiro, embriagada com coisas secundárias, periféricas. Muito do que se diz cristão hoje é pseudo-cristão ou até anticristão. Uhum. Anticristão. Uhum. E aí vem aqui a minha... Eu estou contextualizando para dizer isso aqui. Talvez falta Bíblia, entende? Eu vejo um distanciamento muito grande da Bíblia, da leitura da palavra, das disciplinas espirituais básicas. Porque O diabo, ele não tem criatividade. Ele tem as mesmas três estratégias. Tem um texto clássico do John Stott, né? A primeira estratégia é a perseguição. Ele vai tentar destruir, Atos 4, perseguição, bater, matar. Aí ele não consegue destruir a igreja com perseguição. Aí vem com a corrupção, que é Ananias e Safira, no capítulo 5. Tenta corromper por dentro a igreja. Aí não conseguiu. Aí ele vem com a distração, Atos 6.
Uhum.
Quer dizer, os apóstolos começaram a ficar distraídos com muitas coisas. Peraí, Deus nos chamou para a oração e a palavra, uhum. E outros homens cheios do Espírito Santo vão fazer outra parte. É a mutualidade do corpo de Cristo. E aí é uma repetição desse padrão até o final de Atos, até hoje. Né? O diabo, ele não tem criatividade.
Quais são os três?
Então é a perseguição de fora para dentro, ele não consegue. Aí vem a corrupção de dentro para dentro, aí ele não consegue. Aí vem a distração, então eu vou tentar confundir eles aqui. Eu vejo, então, hoje uma geração que está sofrendo esses três ataques. Ela está sofrendo perseguição, mas essa perseguição recai talvez muito mais sobre os líderes mais velhos. Agora tem muita corrupção por dentro e muita distração na nova geração. Se apegam ao que é menos importante. Jesus, ele fala que isso é uma das marcas do fariseu. O fariseu, ele se preocupa com a picuinha, mas nega os preceitos mais importantes da justiça, da misericórdia. Então, está preocupado de coar o mosquito lá, mas não está. É a estranha peneira dos fariseus, né? Ele coa o mosquito, mas engole um camelo, engole. E, então, eu vejo que na geração tem muito isso. Então, por exemplo, muitas heresias mesmo, ensinamentos completamente demoníacos sendo anunciados com vigor por jovens, que é uma coisa que eu não tenho, nós não temos muita lembrança disso, de gerações passadas.
Podia ser que não tinha os instrumentos, né?
Não tinha, podia ser, até ser uma coisa, pregações mais simples, mais devocionais, mas não tinha coisas assim, por exemplo, não existe carne, né? Existem certas aberrações que me chegam cada dia, que eu vejo, gente, o pessoal não tem mais amor pela palavra, né? A palavra é lâmpada para o pé, é luz para o caminho, ela é um martelo que quebra o grilhão, é fogo que purifica, que aquece. Um pouquinho das impressões, Bispo, mas...
Não, é importante entender. E você tocando tudo isso, mostrando essa... Porque acho que o seu termômetro é muito bom, porque você analisa a igreja como um todo. Você não está preso a apenas uma
isso é difícil.
Igreja ou denominação, mas a sua visão é uma visão
isso é difícil.
Muito...
A pessoa quer falar da igreja, a pessoa não tem noção do que é a igreja no Brasil, no mundo.
Isso.
O primeiro é que o Brasil é muito grande. A maior parte do brasileiro não conhece nem o Brasil inteiro. Assim, os estados, as peculiaridades, as questões endêmicas de cada região... É muito difícil você fazer uma análise de um país do tamanho do Brasil. 200 milhões de pessoas, com culturas diferentes, gramáticas diferentes, necessidades diferentes. Então, a igreja é muito rica. A igreja, né? E aí, há muitos reducionismos, muito estúpidos, muitas vezes, né? Então, realmente, é um cuidado que a gente tem que ter de falar com... E de falar com amor, né, Bispo? De
Sim,
falar
claro.
Com respeito.
Mas tem que fazer uma denúncia
Sim.
profética.
Sim.
Porque a denúncia profética é o que leva as pessoas a repensar as coisas, a redefinir caminhos, decisões, escolhas que muitas vezes fazem. Davi, qual a sua leitura para esta igreja de 10 a 20 anos futuros? Como é que você vê o futuro?
Eu penso que a gente vive um momento, falando genericamente, que é o fim da era romântica da igreja evangélica. O que eu quero dizer com essa era romântica? Era esse momento assim, o Brasil é de Jesus. Agora que você se torna maioria... Peraí, é fácil você
Existe
falar...
Existe uma data, né?
É.
Qual é a data?
Tem uma data
uma
trabalhada
previsão.
Do Eustáquio, um estatístico que trabalhou no IBGE. Ele apontou que em algum momento, em 2032, estatisticamente, é um momento que se torna uma religião majoritária no país. Né? Então, quer dizer, nessa geração...
Já pensou
nessa
isso?
geração. Então, quando você se torna, especialmente agora falando em uma democracia, uma maioria em um país, a maioria ela não pode ser reativa, ela pode colocar a agenda do país, as prioridades do país. Então, eu vejo que há uma responsabilidade muito grande de, nessa geração... pessoas que tenham essa visão democrática para o todo. A Bíblia fala muito sobre o todo, não só sobre a igreja. Então, tem que orar por todos, não é só pela igreja. Está lá em Timóteo, Orem por, pelas autoridades, pelos reis, todos que exercem autoridade, e por todos os homens que Deus deseja a salvação deles. Ora por todas as pessoas. A igreja tem que amar todas as pessoas. Não é amar só ela, é amar o inimigo, orar por quem persegue. Ela tem, existem responsabilidades que esticam a igreja. Então, por exemplo, Paulo fala para os Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 3, verso 10, 11, 12, ele vai falar, eu oro para que o amor de vocês aumente mais e mais por todos. Então, ela tem que estar fazer um esforço para estar em paz com todos. Nem sempre é possível, mas está em Romanos. Está escrito, o que depender de vocês, esteja em paz, não só com vocês, esteja em paz com todos. E eu poderia ficar falando vários, fazer o bem a todos. Gálatas 6, verso 10, né? Enquanto tiver oportunidade, faço bem a só a vocês. Não, faço bem a todos, especialmente aos da família da fé. Há uma solidariedade com o irmão, mas o bem é para todos.
E olha que a sociedade daquele tempo, era quem era antagônico à igreja...
Era o Império Romano.
Realmente, eles defenestravam a igreja.
Eles matavam.
Era perseguição, era a espada mesmo. E Paulo manda a igreja fazer um esforço para alcançar essas pessoas, para viver em paz com eles. E o que que você... O que que você fala? Porque esse crescimento da igreja evangélica despertou a igreja para uma participação política, que até então não tinha. A igreja, muito inspirada pela evangelização americana, pelos missionários americanos, não podia se envolver em política, porque eles não eram brasileiros, né? Eles não eram naturalizados. Então, criou uma igreja que é apolítica. E isso aconteceu até 1980, que eu acho que a coisa começou realmente a mudar. Foi após o movimento de direta já, de liberdade política, de volta às eleições, né, nessa segunda fase, que a igreja também foi despertada para participar politicamente. Mas ela foi entrando em qualquer segmento, tal, ali ela estava meio sem forma. Até que veio agora, 2010, 2014, eu me tornei deputado, 2006, fiquei até 2010, construímos ali uma frente parlamentar evangélica, levamos uma identidade, uma visão, e aquilo cresceu e hoje tomou o Brasil em todas as assembleias legislativas, câmaras, né, câmaras municipais, Senado, Congresso, enfim. Mas a direita tornou uma direita um pouco radical. Ou não posso dizer se é a direita. Aconteceu uma mescla de movimento político à direita com o levantar, o despertar da igreja. Como é que você vê isso como sociólogo?
Então, bispo, assim, como alguém que estuda, né, filosofia do direito já e tem um mestrado nisso, um doutorado nisso, tem me esforçado para entender o fenômeno. Um primeiro ingrediente nisso é o fato do Brasil, não estou falando dos evangélicos, a questão da cidadania no Brasil sempre foi baixa. O povo nunca participou de nada nesse país. Então já vem daí. Né? Tem questões que não é porque é evangélico, católico, ateu, é porque é brasileiro.
Cultura.
O povo sempre foi alijado das decisões políticas. Sempre uma mentalidade extrativista. Os espaços de elite no Brasil são extremamente higienizados de evangélicos, daquilo que não compactua. Você nunca vai ver, não há essa voz. Então, houve um tempo no passado, quando a igreja protestante ela era minoria, esse tempo, ninguém quer falar disso hoje, mas houve um tempo onde haviam pedradas nos vidros, nas janelas, dos cultos protestantes. Isso é comum. É só perguntar para qualquer pessoa que tem um avô que foi evangélico. Isso é uma coisa mais comum. Quantas vezes, indo para a igreja pequenininho, o carro vai e passa na poça de propósito para jogar nos crentes, nos bíblias, nos aleluias. Então havia proibição, muitas vezes. Eu estava conversando com o reverendo Juarez, da igreja presbiteriana central em Curitiba, eles explicando que havia lobby, não, era proibido vender tijolos para construir o templo dos crentes. Então, houve um tempo na história do Brasil onde era necessária uma, aquela coisa que ficou famosa, até a frase de cristão vota em cristão, irmão vota em irmão. Quer dizer, era para garantir um mínimo de resistência política, de viabilidade, né?
De representação.
De representatividade. Então, existiu esse momento mesmo no Brasil. Já quando tem a Assembleia Constituinte, já tinha uma mini bancada evangélica lá, o deputado Aleluia, famoso deputado Aleluia, que ficou exigindo ficar uma Bíblia em cima da mesa dos trabalhos da Constituição. Então, tem já essa participação desde o embrião da Constituição de 88, uma Bíblia meio como um amuleto, essa coisa folclórica também do evangélico meio estabanado, já vem desde lá, né? Mas aí, especialmente nos 80, com a reabertura democrática, tem, de fato, uma racionalização da participação política. Primeiro, a partir das denominações, Assembleia de Deus, Igreja Quadrangular, eles começam, tem documentos, Visão 2000, AD 2000, existem, né, o Israel Nascimento, historiador da Assembleia de Deus, tem toda a documentação lá, outro sociólogo, o Dr. Gedeon Alencar, matriz pentecostal brasileira, ele mostra esses documentos, como que começa a existir, eu tô falando, gente, rápido, curto, simples, acadêmicos, não briguem comigo, é uma conversa rápida aqui, mas quer dizer, é identificável uma racionalização, por um lado, e, por outro lado, um interesse maior dos políticos graúdos do país em começar a abocanhar votos desse segmento de crescimento expressivo. Eu me lembro de várias reuniões, começou a ter os candidatos evangélicos, Francisco Rossi, que era prefeito de Osasco, o governo do estado de São Paulo, o Garotinho no Rio de Janeiro, já tinha a Benedita da Silva, começa a existir...
Iris
Rezende de Goiás. Começa a existir uma otimização, começa a existir um interesse, e aí, no meu ponto de vista, surgem também muitos oportunistas, de todos os lados, começa a surgir um jogo de poder que vai muito além do que a gente está falando aqui. Começa a existir nos bastidores, começa a existir. Então, a gente chega num ponto agora onde nós precisamos, eu acho assim, resgatar premissas importantes, né? Primeiro, a coisa mais básica, o evangelho. Eu não posso esvaziar a humanidade do outro porque eu não concordo com ele. Temos que pregar novamente a parábola do bom samaritano. Temos que pregar novamente o Sermão do Monte, que desapareceu dos púlpitos dos brasileiros. Eu não sei, uma igreja... É a quintessência da vida cristã, não é pregado. Então, temos que pregar toda a palavra de Deus. Doa quem doer. Então, eu acho que, premissa do próprio evangelho. Jesus nunca chamou cruzados, ele chamou crucificados. Entendeu? Ele nunca Jesus mandou sair matando os... Não existe isso no evangelho. O evangelho, ele irrita justamente por isso. É extremamente irritante ouvir Jesus falar. Ele fala que você tem que se arrepender, que você tem que perdoar. As pessoas ficavam indignadas com Jesus, crucificaram Jesus. Jesus é irritante ouvi-lo falar. Ele confronta o orgulho, ele fala da humildade. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, mas não sem ser... Firme quando precisava, raça de víboras, vá dizer a Pilatos, aquela raposa. Quer dizer, só que há uma sabedoria em Jesus. Segundo, precisamos ter honestidade intelectual. Jesus, ele sabia dizer até o que era certo nos fariseus, que eram os grandes inimigos públicos declarados dele. Jesus não escondeu o descontentamento. Mateus 23, os ais, Jesus acabando com os fariseus. Mas ele falou, olha, o que eles estão falando está certo. Eles não vivem o que pregam, mas o que eles estão falando está certo. O saduceu, Jesus não teve misericórdia. Eles não conhecem nem as escrituras, nem o... Esses aí não conhecem nada. Os saduceus, Jesus silenciou eles, mas Jesus sabia, mas o que ele está falando está certo. Você não vê, muitas vezes, esse comportamento. Você vê pessoas que se dizem evangélicas, que são mentirosas. O pai da mentira, nós sabemos quem é. E ela mente para... Ela distorce um fato para supostamente preservar um princípio, mas ela quebra outro princípio. Então você não pode combater um princípio bíblico com outro princípio bíblico. O cinturão da verdade na armadura lá de Efésios, o cinturão que integra a armadura, é o que mantém a coesão, né? Então veja assim, essa é outra coisa, tem que ter uma maior honestidade intelectual. Entendeu? Ah, você está sendo utópico. Eu estou procurando ser fiel aos princípios que a Bíblia coloca. Uhum. Entendeu? E aí eu vejo, democracia é outra coisa que tem que ser falada. Nós temos que, eu entendo que temos que ter convicções democráticas. A alternativa é o autoritarismo. Entendeu? Poderíamos discorrer longamente aqui sobre a importância da democracia, de uma constituição, de regras, de um sistema inteligente. Ninguém inventou os três poderes. Não foi Montesquieu. Isso aí é coisa de ginásio. O Montesquieu falava de quatro ou três poderes. Locke tinha outro modelo. É uma construção de muitas mentes, de muitos povos. É um aprendizado...
De séculos.
É um aprendizado institucional que geram as coisas e que não são perfeitas. Que vão sendo aprimoradas. Então, eu vejo que nós precisamos urgentemente elevar a régua do discurso, elevar o tipo de discurso, sair de um discurso autodestrutivo, sair de monólogos simultâneos que não levam a lugar nenhum. Não há um exemplo de um povo que se desenvolveu, que prosperou, que fica nessa... Jesus falou, uma casa dividida não subsiste.
Sim.
Então, o Brasil ele tem pautas que estão acima de questões ideológicas, saneamento básico. Não existe nenhuma ideologia política que defende que não pode ter saneamento básico. É só Satanás que defende isso. Que os 100 milhões de brasileiros não têm água tratada. Uma capital como Belém é quase 30% sem esgoto numa capital. Então, o Brasil tem índices medievais em algumas questões e a gente está querendo falar de uma cereja do bolo que nem bolo tem, entendeu? Então, eu penso um pouco sobre isso, bispo. Assim, que vem uma geração... Lá em Eclesiastes 10 tem um texto legal, verso 16 e 17... Muitos citam, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, mas não lê Eclesiastes. Feliz é a nação cujo o rei tem origem nobre. Acorda cedo, come o suficiente para trabalhar mais. Diferente, feliz, triste é a nação que o rei é jovem demais, acorda cedo para se fartar, se esbaldar. Então tem um contraste de dois tipos de gestão, de governança. Uma que é para se esbaldar, uma que é para... para nada. E outra que é séria, outra que é formada. A igreja sempre teve quadros. Você olha na igreja de Antioquia, em Atos 13, quando menciona a liderança daquele concílio missionário da igreja de Antioquia, tem Paulo de Tarso, Saulo de Tarso, Paulo, tem Barnabé, e tem um sujeito chamado Manaém. Aí diz assim, vírgula, que foi educado com Herodes o Tetrarca. Quer dizer, tinha na equipe da liderança... um cara com uma formação palaciana, um cara que era formado igual o rei Herodes. Não eram pessoas... sempre, e você sempre vai ver isso, né? De José, passando por Daniel, passando por Moisés. Moisés foi educado em toda a sabedoria dos egípcios. Ele foi educado para ser um faraó. Ele foi educado... Não é à toa que Moisés lidera o povo como lidera. Então, esse escolamento, essa educação para o governo, para o serviço... eu vejo que é uma lacuna muito grande, não só das igrejas evangélicas, no Brasil como um todo. Uhum. Né? O Brasil extremamente desorganizado, extremamente não competitivo por erros próprios básicos.
Uhum. Uau, perfeito. Cansa, né, gente? Até de ouvir.
Até ouvir. Não quis ser cansativo.
Não, cansa o tamanho do nosso desafio. Cansa a gente... recuperar uma nação como essa, com tantas vozes, tantos interesses, tantos afluentes, né? Streams em inglês, tantas vertentes. E o desafio é muito grande. E como você disse, 2032 está chegando e nós vamos ser maioria. E ao ser maioria, o que, que a gente vai levar? O que, que a gente vai contribuir? O que, que a gente vai propor? Qual vai ser o modelo? Ou nós vamos ter um Brasil de maioria evangélica religiosa... mas um Brasil miserável, um Brasil desproporcional, um Brasil injusto, um Brasil que, né, tem tantos pecados institucionais, pecados sociais, que a gente não pode aceitar isso. E é o desafio gigante. Porque eu, por exemplo, sou líder de uma igreja, sou apóstolo da Sara Nossa Terra, tenho que trabalhar, temos que evangelizar, temos que ganhar almas, mas também temos que cuidar da santidade, da santificação, formação de líderes. Temos que cuidar da educação como um todo, para que nossos queridos filhos, netos, sejam cidadãos educados, gente grande, conceitualmente falando. Né? Precisamos urgentemente cuidar mais ainda, de cada vez mais distribuição de renda, para que todos tenham, para que o Brasil não seja um país de uma elite tão grande, tão rica, e uma massa tão miserável e tão distante. Tudo isso são desafios gigantes que temos que fazer.
Mas aqui é legal a gente falar também, né, dos ativos do Brasil. Agora, falando esperançosamente, se a gente pega um recorte do último século, final do século XIX para agora, quer dizer, o século XX, o Brasil cresceu muito. O saldo do Brasil... Então, você era um país completamente rural. Hoje, o Brasil tem uma das maiores taxas de urbanização do mundo. É mais de 86% dos brasileiros vivem em cidades, que antecipa a tendência mundial. O Brasil tem a maior taxa de urbanização do século XX, superior à China, superior à Índia. Se não me engano, 9,4% foi a taxa de urbanização do Brasil. Então, o Brasil é um país que se urbanizou. O Brasil é um país que se organizou energeticamente sozinho. O Brasil tem a matriz energética renovável mais completa do mundo. Ela é imperfeita, como todos os outros países, mas está muito à frente com as hidrelétricas, com as possibilidades do Brasil de energia eólica. O Brasil desenvolveu até carro a álcool, a cana-de-açúcar. Então, o Brasil se desenvolveu, poderia estar acima, né, cientificamente, mas as usinas hidrelétricas, isso é tecnologia que foi desenvolvida...
Energia limpa.
Isso surgiu no Brasil, né? A Embrapa. Né? A Embrapa é uma joia brasileira, a questão... O Brasil hoje campeão, duela com a China, a questão dos alimentos básicos da dieta da humanidade. Está aqui, o Brasil é celeiro, é comida do mundo. O Brasil se destacou no esporte mais popular do mundo, que é o futebol. O grande que move as massas no mundo é o futebol. Pelé. Pelé vai ser lembrado, já é, né? Como Picasso, Mozart. Pelé é o grande brasileiro de todos os tempos, né? Quer dizer, o maior figura, a música brasileira, Tom Jobim, né? O jazz nos Estados Unidos, a bossa nova. Quer dizer, o Brasil é muito rico. Se você olha o que o Brasil era, considerado o fim do mundo, até na literatura europeia da época. O Brasil era o outro. A América do Sul, por exemplo...
Do lado de lá, do Tratado de Tordesilhas.
Quando a pessoa queria falar o fim, depois do fim do mundo, era o Brasil. Um exemplo, Mary Shelley no livro Frankenstein, né? Século XIX. Tem uma frase do Frankenstein que o monstro fala assim, eu vou embora, eu vou pra longe, eu vou... Aí ele fala, pras florestas da América do Sul. Quer dizer, era o fim do mundo que era possível chegar. Então o Brasil sai desse lugar nenhum. Então, hoje, quando tem a reunião na ONU, o primeiro país que fala é o Brasil. Né? Foi um prêmio de consolação, porque o Brasil ficou fora do... Stalin vetou o Brasil no Conselho de Segurança, né? Lá das Nações Unidas, aquela coisa toda, Oswaldo Aranha, alguns dizem que por uma contingência, alguns dizem que por um prêmio de consolo, mas querendo ou não, agora falando aqui,
acabou.
Quando todos os países do mundo se reúnem hoje, o primeiro que fala é o chefe de Estado do Brasil. Então, o Brasil tem uma juventude que é diferenciada, né? É a fuga de cérebros do Brasil. O jovem brasileiro é disputado à tapa pelas grandes empresas de Hollywood, né? O Eduardo Saverin é co-criador do Facebook. O Instagram foi inventado por dois brasileiros. O brasileiro é criativo, ele encontra soluções que as pessoas não encontram. Então você tem no Brasil... O Brasil é a terceira juventude mais conectada à internet do mundo. Entendeu? Uma juventude que quer trabalhar, uma juventude que é capaz. Então o Brasil
e
tem...
E que tem ambição no bom sentido.
Tem ambição no bom sentido.
A juventude do resto do mundo já assim...
Se você pegar...
Entregou os pontos. A juventude brasileira sonha. Ela quer crescer, ela quer empreender, ela quer amadurecer, ela quer construir seu patrimônio, ela sonha.
O Paul Collier é um economista de Oxford, ele tem um livro, O Futuro do Capitalismo, Enfrentando as Novas Inquietações. E aí ele vai dizer lá, na abertura desse livro, dado que o jovem inglês é a primeira geração que acredita que a sua vida será pior que a dos seus pais. Então, sempre o jovem fala, meu avô foi até ali, meu pai, minha mãe até ali, quer dizer, minha avó deu isso, minha mãe deu isso, e eu vou pra lá. Isso, a atual geração, não. Eles falam, é certeza que é um regresso. Que o Brasil, assim, você vê os jovens, o jovem brasileiro, ele pagou pela própria inclusão digital dele. Né? Tem um trabalho, né, do Mídias Sociais no Brasil Emergente, do antropólogo, meu amigo Juliano Speyer. Ele fez esse trabalho na University College of London, mostrando isso nessa obra, é uma pesquisa, que o jovem brasileiro, ele pagou pelo telefone, ele pagou pela inclusão digital, porque ele acredita que ele vai ampliar as oportunidades dele. Então, é muito diferenciado isso. Então, eu acho legal falar também dos ativos do Brasil. Às vezes a gente também tem uma visão, claro, a famosa síndrome de vira-lata, que também não é por aí, né? O Brasil...
É porque os desafios são grandes.
Sim, sim.
Mas não, necessariamente...
Temos que ter um equilíbrio.
Necessariamente não é pessimismo isso. É realismo. Temos que entender os desafios que precisamos vencer. Especialmente nós, evangélicos, que vamos ter a responsabilidade dentro de 8, 7, 8, 9 anos, porque seremos a maioria. E aí precisamos trazer uma contribuição a contento. Nós não podemos falhar nisso. Ficar satisfeito com a espuma desse movimento. Não. Nós temos capacidade e temos a responsabilidade de trazer grandes contribuições para que esse avanço do evangélico no país, da igreja, marque a nossa geração, marque a nossa sociedade, marque a história do nosso país para sempre.
E fazer isso através da cidadania.
Sim.
Né? A laicidade,
ciência, cidadania,
claro, a arte, a claro, cultura. A laicidade é uma das grandes contribuições do próprio protestantismo.
Perfeito.
Para um Estado que não é puxadinho da igreja, e a igreja não é um puxadinho do Estado. Não.
Sim, não.
Pela cidadania.
A grande contribuição da religião e da fé evangélica é o crescimento. A partir daí é a igreja como cidadão, a igreja que se tornou cientista, que se tornou participativa, né? É esta cidadania que vai trazer contribuições para os desafios sociais, políticos, inclusive da própria concepção do Estado como Estado laico. O Estado para todos, um Estado aberto, um Estado que, né, que lidera, que vence por liderar e que lidera pela força dos argumentos e da sabedoria, e não pela imposição, não pelo cerceamento, porque esta liderança que amordaça, que inibe, que amedronta, ela não tem legitimidade. E não tendo legitimidade, ela não tem sustentação. Ela vai cair. Canhões e espadas não sustentam revoluções. A única revolução verdadeira que se sustenta é a conceitual, a que vem de dentro para fora, que passa por valores, conceitos, sabedoria, inteligência. Fora disso, é provisório.
Sejamos o sal da terra verde e amarela.
Gostei. Muito bem. Davi, nós estamos fechando e eu queria que você desse um recado para essa galera que nos acompanhou, que nos acompanha aqui, de, por exemplo, que conselho você dá para um menino de hoje, 14, 15, 16, nessa faixa, 17 anos, sobre futuro? Eu dormi na sua cama, eu vi você pequenininho, teu pai lutando, né, ali, trabalhando na
Vilares.
Na Vilares, relações públicas, marketing da Vilares. Ele é diretor de algumas áreas tão importante, grande negociador. Seu pai era um grande, gigante negociador. E fez negociação, intermediação entre diretoria e sindicato a vida toda, sabe o que é isso na prática. E você recebeu essa influência. Daí vem esse perfil que você tem. E o que você se lembra lá desse passado, da gente dentro da sua casa ali, seu pai, sua mãe, as comunidades nascendo aqui, aprendendo isso tudo, e o que você pode transmitir para a nova geração, essa geração de adolescentes que começam a despontar?
Eu lembro de tudo com muito amor, Bispo Robson, eu lembro de tudo com muito amor. São muitas coisas tristes, difíceis que nós passamos, né? Mas a alegria de servir o Senhor é algo que... Ele é o nosso tesouro. Ele é o nosso bem, ele é o nosso cálice, ele é a nossa herança. Então, como que sublima. O resto não interessa, entendeu?
Sim, sim.
As dores, as lutas que machucaram. Então, todas as memórias que eu tenho são memórias boas. Eu lembro da primeira viagem para Brasília, para a conferência, que todo mundo pregou lá. Brincando com o Timóteo, filho do Bené, e a gente criança correndo no meio
no ginásio.
No ginásio, indo para Goiânia. A gente foi num Del Rey de São Caetano, para lá, em 92, a gente foi. dormimos em Uberlândia, Uberaba, num hotelzinho lá, e seguimos viagem. Uhum. Então, assim, são reuniões de oração, vigílias de oração. Meu pai esquecia um dia o meu irmão na vigília, dormir na igreja. É tanta história engraçada.
Todo pai esqueceu.
Todo pai.
Quase todos têm uma história dessa pra contar.
Então, assim, filho de pastor raiz, né? A gente brincava de Benny Hinn quando era criança, e meu irmão, né? Meu irmão jogava o terno em mim, eu caía. É aquela que a gente era criança, vendo as coisas, não entendia. Mas eu lembro, por exemplo, quando eu começava a cantar Eu Navegarei no Oceano do Espírito.
Sim.
Né?
Sim,
eu me lembro que eu era criancinha, mas me vinha um temor e um quebrantamento. E eu não conseguia entender. Quando a gente começava a chorar, começava a orar. E eu falei, eu quero ficar aqui, né? Eu quero ficar aqui. Muitas vezes, em alguns cultos, não sempre, mas algumas vezes que tem algum culto hoje, em algumas igrejas ainda, seja um hino, mas eu creio nisso, eu sou bem carismático. Às vezes a mesma unção,
sim, sim,
aquilo vem à tona como se estivesse revivendo, né, aquele momento, né? E então, assim, eu lembro disso, assim, da sinceridade, da simplicidade. Eu diria para os mais novos isso, assim, primeiro, amar as gerações mais velhas, né? Quando a gente convive muito com alguém, é claro, a gente vai conhecer os erros, os defeitos, mas não exagerá-los. Sermos gratos, né? O Deus é um Deus de gerações. Ele é uma geração contará a outra geração os gloriosos feitos do Senhor. Então eu diria isso, assim, ninguém está reinventando a roda, né? O seu umbigo não é o centro do universo. Então, aprender a respeitar. A Bíblia diz que a glória dos homens mais velhos são as suas canças, é a coroa obtida por uma vida justa. Quer dizer, é a sabedoria dos mais velhos. E a Bíblia, mesmo o Provérbios diz que a beleza do jovem está na sua força. Então, essa é uma igreja forte, com amor intergeracional, a sabedoria dos mais velhos, a força da juventude, né? Quando isso está dissociado, aí você tem muito conhecimento, mas sem braço. Ou muito músculo, mas totalmente desorientado. Ou um touro desorientado. Não é à toa que uma das orações que mais se repetem na Bíblia é a oração "Perdoa-me pelos pecados da minha juventude". Jeremias, Isaías, Salmos. É uma das orações que mais se repetem na Bíblia. É um alerta para nós. Paulo diz para Timóteo, né? Fuja das paixões malignas da juventude. Porque às vezes o jovem, ele é muito apaixonado, ele é muito deslumbrado, ele é forte, mas não é canalizado para lugar nenhum aquilo. Então, a experiência é uma lanterna virada para trás. Ela vai iluminando o caminho de quem vem atrás. Então, um jovem que é pautado pela Bíblia, ele vai entender isso, ele vai se submeter em amor, né? Então, e ter esse relacionamento. Paulo fala para Timóteo, que era jovem, né? Ele diz, ninguém despreze a sua juventude, nem você mesmo, né, Timóteo? Não vai dizer, ah, igual Jeremias, ah, eu sou pequenininho. Reforma protestante, eram todos jovens. Lutero tinha 35 anos quando afixou as 95 teses, né, na porta da igreja do castelo de Wittenberg. Calvino tinha 28 anos quando escreveu a primeira versão das institutas da religião cristã, né? Luther King, 34 anos quando ganhou o Nobel da Paz, só foi superado pela Malala recentemente como o mais jovem vencedor do prêmio Nobel da Paz. A gente fala do Luther King. Luther King foi assassinado brutalmente com 38, 39 anos de idade. Muito jovem.
Gente, muito jovem.
Tudo que ele fez. Tudo muito. O que o jovem fez hoje? Eu escrevi um textão no Facebook. Então, pelo menos, né? Quer dizer, a gente tem, né, a história do Bispo Rodovalho, pioneiros. Então, eu diria isso. Amar, ter gratidão, viver cada fase da vida sem pular etapas, não queimar etapas e se preparar. Se preparar. Jesus, ele não foi da manjedoura para a cruz de repente, com o bebezinho. Ele são cerca de 3 décadas de anonimato. Cerca. Porque fala que por volta dos 30 anos ele foi batizado por João Batista. Não se sabe nada. Só tem um episódio com 12 anos no templo que Lucas conta. Só tem aquele trecho. Não se sabe nada sobre esse tempo. Jesus no anonimato. Viveu 3 décadas no anonimato, mas estava sendo formado, né? E aí vem 3 anos, mais ou menos, de ministério. Cerca de 3 anos. Né? Não fala que ele morreu com 33 anos. Né? É que o Evangelho de João tem 3 Páscoas. O João é centrado no ministério de Jesus, então tem cerca de 3 anos de ministério. E ele salvou o mundo em 3 dias, né? Que ele morreu, foi sepultado e se levantou, ressuscitou no 3º dia. Então, você vê 3 décadas para 3 anos de ministério, para mudar a história da humanidade em 3 dias. Então, É um crescente, né? E não foi do nada. Desde quando o homem e a mulher pecaram, né? O seu descendente vai esmagar a cabeça da serpente, né? O proto-evangelho já estava lá. Então, assim, é uma história, uma construção. O nosso Deus é um Deus que faz planos, né? É um Deus que planeja, que sistematiza o caos na primeira página da Bíblia, que tem um propósito, que tem uma história. Então, não podemos ser esses jovens superficiais, instantâneos. Não existe discipulado polaroid, discipulado que sai na hora. É uma construção. Então, viver cada época da vida, né? Ser santo no seu relacionamento, no seu namoro, no seu noivado, no seu casamento, né? Manter a pureza no coração, pureza nos pensamentos. E com gratidão àqueles que vieram antes. Eu vejo que trabalhar é bom para o jovem carregar o peso, né? Tá lá em Lamentações. Então, um momento de cada vez, não ser precipitado, né? Hoje tem muitos jovens ricos, como aquele que chegou para Jesus e se achava o cara, né? Jesus, o que eu tenho que fazer para ter a vida eterna? Ele se achava o cara, mas ainda queria algo mais, ainda estava insatisfeito. Jesus falou, não, você tem que viver os mandamentos, praticar os mandamentos. Isso, eu já faço tudo isso aí, tudo isso que você mencionou eu já faço. Ah, é? Então vai, vende tudo que tem, dê aos pobres, volta e me segue. Ah, não vai dar, Jesus. Aí ele preferiu ficar triste com a riqueza dele. As riquezas dele o empobreceram do que largar tudo e seguir Jesus. Quer dizer, era um jovem vaidoso, né? Jesus olhou para ele, mas quer dizer, então não ser um jovem rico, mais um jovem rico contemporâneo, né? Mas se render diante de Jesus,
amém.
Ficar tranquilo, deixar de ser chato. Não tem chato dos apóstolos na Bíblia, né? Atos, né? Vamos fazer mais, reclamar menos.
Esse é o discípulo chato.
É, tem que fazer mais, reclamar menos.
É isso aí. Obrigado, Davi Lago. Muito, muito obrigado para nós, os íntimos da Vizinho. Você que está conosco aí na nossa audiência, muito obrigado. E fica aí com esses conselhos. Receba muito. Hoje você viu muita informação, muitos números e uma análise maravilhosa do conceito, né, conceitual da realidade que estamos vivendo. Saiba que o nosso Deus pode tudo, pode mudar. Junte-se a nós na oração, na intercessão, na fé para um mundo melhor através do derramamento do Espírito Santo. Obrigado, meu querido Davizinho. Um abraço.